A partir de agora, pela Rádio Espinharas 97.9 FM. Agora Patos.
Agora Patos.
Um programa do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo. Agora Patos.
Boa tarde a todos os ouvintes do programa Agora Patos. Boa tarde, Frei Fábio.
Boa tarde, vereador Zé Gonçalves. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham semanalmente no programa Agora Patos.
Pois é, o nosso boa tarde especial a todos os ouvintes do programa, ao amigo Zé Geraldo, a Socorro, a Dona Geralda lá no sítio São Bento, do distrito de Santa Gertrudes, ao amigo Seu Edmundo lá em Santa Gertrudes, ao Roberto, presidente da Associação Patativa do Açaré, lá no assentamento Patativa, no distrito de Santa Gertrudes, aos companheiros do Campo Cumprido, também do assentamento, na escuta do nosso programa, a comunidades urbanas e rurais aqui de Patos, aos companheiros do Belo Horizonte, do Jardim Queiroz, do Jardim Lacerda, do Juadouche, Jardim Bela Vista, Jardim Europa, aos companheiros e companheiras do Noé Trajano, da Vila Mariana, do Luar de Angelita, do Novo Horizonte, né, do Matador, todos na escuta do programa Agora Patos, aos companheiros e companheiras lá do Bairro dos Estados, Jardim Magnólia, Jardim Colonial, as Sete Casas, Vila Nova, o São Sebastião, Vitória, Vila Cavalcante, Placas, Dona Milindra, lá no Conjunto Batuel Palmeira, também na escuta do nosso programa, aos companheiros do Salgadinho, da Nova Brasília, do Centro, do Santo Antônio, na escuta do nosso programa Agora Patos, aos companheiros da Rua do Meio, né? Também na escuta do nosso programa, aos companheiros que estão aí nos bairros do Jardim Guanabara, da Maternidade, do Jardim Redenção, que estão no Bivarolinto, no Geraldo Medeiros, na Morada do Sol, no Residencial Itatiunga, no Geraldo Carvalho, no Morro, na Liberdade, Santa Clara, Zé Mariz, todos os companheiros e companheiras aí na escuta do programa Agora Patos. Também aos companheiros aí dos Sem Teto, né? Dos Sapateiros, os Sem Tetos lá do Serrote Liso, né? Daqui a pouco estaremos aí realizando aí uma plenária popular do nosso mandato na Associação Comercial, já fazendo convite aqui a todos os presidentes e presidentas, né, de associações que possam comparecer. Aos companheiros do Conjunto Melhor Nascimento, né, na escuta do nosso programa, do Monte Castelo, dos Sapateiros, do Vista da Serra 1 e 2, do Santa Cecília, do Jatobá, do Nova Conquista, né, o Mutirão, do Alto da Tubiba, a todos e todas na escuta do programa Agora Patos. E também as comunidades rurais, Trincheiras, Mocambo de Baixo, Mocambo de Cima, a Agrovila do Poço Comprido, Lagoa de Favela, no sítio Jatobá, aos companheiros da Colônia de Pescadores, ao sítio Enjeitado, Boi do Brito, o Fechado 1 e 2, Conceição de Baixo, Conceição de Cima, ao sítio São Bento, né, ao sítio Saco, Pedra Branca, aos companheiros do Riacho da Catigueira, o amigo lá Chico de Miron, no sítio Santa Gertrudes, Lagoa de Açude, né, Dona Zelita sempre na escuta do nosso programa, também o nosso abraço aqui para Dona Maria José, para Lila e também para Sebastião lá no Logradouro, para Nega, para Daiane, ao companheiro Isidro, né, lá em, no sítio Serra Preta, em Cacima de Areia, o amigo João Batista, os companheiros e companheiras do sítio Cachoeira, né, todos na escuta do programa aí, os companheiros também do distrito de Santa Gertrudes, né, muita gente aí na escuta do nosso programa, ao sítio Pia, a Associação das Mulheres Agricultoras do Sertão, a companheira Claudeci, que também sempre na escuta, né, do nosso programa Agora Patos. Também o nosso boa tarde aí, a meu irmão, né, que está lá em São Bento da Rede, capital da Rede, a Anitta, a Terezinha, a todos na escuta do programa, ao Domício, que também está na escuta do nosso programa. É muita gente aqui, né, para a gente realmente mandar o alô. A Zé Henrique da Carroceria, né?
Zé Henrique, chamando, sempre
trocando o José por João, mas é Zé Henrique, né? O João é o deputado, né? Eu sou mais Zé Henrique do que o deputado João.
Exatamente. Também, Gonçalves, lembrar aqui, falando na zona rural, nós visitamos há poucos dias, quando estava aí no processo de eleição do Sinfep, e falou comigo esses dias, pedindo para mandar um alô, nosso amigo Marcos Gregório, lá na Fazenda Santana, acompanha também o nosso programa. Um abraço para Maria José, que é professora do município de Patos, e acompanha também o mandato do vereador Zé Gonçalves através da internet e através do programa, que acompanha sempre a professora Maria José, o seu esposo Nilson, as suas filhas, que escutam assiduamente o programa aos sábados. Também os meus pais, seu Tico e Dona Divone, que inclusive nessa última quinta-feira passada completou 48 anos de casados. Então, nosso abraço para esses nossos ouvintes e eleitores do vereador Zé Gonçalves.
Isso é importante. Parabéns aí para a dupla, né? E também o nosso boa tarde aí para Preta, para Geneva, lá na Ipueira, né? Município de São José dos Pinhais. É muita gente aqui na escuta do programa. O nosso boa tarde a todos os servidores e servidoras da base territorial do Sinfep. Mais uma vez, agradecer a grande votação obtida pela Chapa 1, experiência, lutas e conquistas, renovando aí a direção do Sinfep para um mandato de mais 4 anos. Nós fomos eleitos, inclusive eu, Frei Fábio aqui, a presidente continua sendo a companheira Carminha, com 99,25% dos votos dos associados do sindicato. Nós só tivemos 42 votos em branco e 7 votos nulos, ou seja, 49 ao todo, né? Em 23 municípios, realmente importante vitória obtida pela Chapa Experiência, Lutas e Conquistas, que vai dirigir o sindicato agora até 2026.
Tivemos aí, Gonçalves, uma oposição de 2 pessoas por município, mais ou menos, né?
Exatamente. Apenas 2 pessoas não estão indo, mas tem que fazer um trabalho
para conquistar
esses 49 votos brancos e nulos, 7 nulos, né, e 42 em branco, conquistar essa turma aí. Vai ser o desafio durante esses 4 anos, reduzir. Não é ruim isso, não. Isso realmente demonstra a insatisfação do pessoal com alguma coisa, especialmente com o danado desses precatórios. Quando o dinheiro não sai, o povo fica com raiva.
É verdade.
Como se a culpa fosse do sindicato, mas na verdade não é. Mas vamos aqui para atividades durante a semana, né? Os requerimentos que foram apresentados por mim e que foram aprovados na Câmara Municipal de Patos.
Exatamente. O mandato do vereador Zé Gonçalves apresentou na sessão do último dia 29... 4 requerimentos importantes. O primeiro solicita da Secretaria Municipal de Serviços Públicos a relação das máquinas próprias e contratadas existentes na referida secretaria para ser executado o trabalho na zona urbana de Patos. Também foi solicitado no requerimento à Secretaria Municipal de Agricultura a relação das máquinas próprias do município e contratadas pela gestão. Também solicita da Secretaria de Infraestrutura a relação das máquinas próprias do município e contratadas pela gestão. E solicita da Secretaria Municipal de Saúde esclarecimentos sobre o cancelamento de atendimentos às crianças autistas no SER, aos sábados, aqui no município de Patos.
Pois é. Nós vamos agora para o primeiro intervalo musical e em seguida a gente vai comentar sobre os requerimentos apresentados e aprovados esta semana na Câmara Municipal de Patos.
Ah, doutor, como me dói a recordar meu passado. Meu sertão de chão rachado pela seca renitente. Fica tudo diferente no tempo da sequidão. É folha seca no chão, casa velha abandonada, vaca morrendo atolada nas lamas dos cacimbão. Não se avista nem anum dentro do bosque esquisito, cabra, carneiro, cabrito morrendo de um em um. Menino mago doente e a mãe impaciente sem saber o que fazer, e o pobre catingueiro nos aceiros dos terreiros pedindo a Deus pra chover. Menina, quase criança, com o peito cheio de mágoa, vai ver se arruma água com 3 léguas de distância. E a mulher magra, coitada, guarda as panelas emborcadas no giral velho da cozinha. E os molequinhos com os bornacos correndo atrás de um preá, modo comer com farinha. o catingueiro, o caboclo, se embrenha nos tabuleiros e trupicando nos toucos pra ver se sarra um carneiro que tá morrendo de fome. Pois faz um mês que não come nem mandacaru tostado, só se avista o flagelo e a morte com seu cutelo matando gente adoidado. Domingo, dia de feira, é o maior sofrimento. O pobre pega uma cela, põe no lombo do jumento e sai caminhando a trote, passa riacho, serrote, tristonho e desanimado. Vai falar com o capingueiro pra ver se sem ter dinheiro faz outra feira fiado. Em casa, a criança chora, chega, faz eco na serra. Gato mia, cabra berra, a situação piora. Na rua, o pobre se vinga, enchendo a cara de pinga e esquece o que tá passando. E a mãe em casa, coitada, consolando a piarada o dia inteiro esperando. Quando ela perde a fé, vai na casa da vizinha, pede um pouquinho de farinha, uma colher de café. E com uma boa mãe que é, acomoda a piarada. Sem dormir, agoniada, vai pra porta ver a lua, chega o marido da rua, bêbado, com fome e sem nada. Toda catinga se cala, parece que nem tem gente. E a cão impaciente, cantando fora de hora. As portas das casas velhas, o vento abrindo e fechando. Não tem mais ninguém morando que a seca botou pra fora. O gado magro morrendo, vítima da seca assassina. Nem um galo de campina canta pra nós escutar. Só a coruja alborenta dá um gemido na gruta. Toda vez que a gente escuta dá vontade de chorar. O ipê roxo não flora, tamboril nem catingueira. Nas moitas de quixabeira não tem mais anumará. Dono dos nambu de pé roxo cantava de tardezinha e os bandinhos durinhos vinham se agasalhar. E os doutores da política nem olha pro Cariri, só fala de CPI nesse estado de mensalão. Chega na televisão mentindo de cara lisa, parece que nem precisa dos matutinos do sertão. Será que esses deputados não vê que foi nós que deu, que votou, que escreveu no dia da eleição? Com seus papezinhos na mão, botemos lá o seu nome, e ele nem vê que a fome tá devorando o sertão. Não vê mãe sentindo dor, botar força pra parir, e o filho sem poder sair porque não tem mais sustância. Na agonia da fome, nasce o filho de qualquer jeito, e a mãe sem leite nos peitos pra sustentar a criança. É, doutor, você não sabe, mas é bastante doído ver um animal caído passando a língua no chão. Quem já se viu de transporte e atendia pelo nome, dando gemido de fome sem um talo de ração. É por isso que eu digo, às vezes me dá vontade de fazer uma mardade com meu título de eleitor. Ficá-lo bem miudinho, sacudindo uma coivara, criar vergonha na cara e não votar nesses doutor. Será que com tanta briga, tanta notícia de guerra, Deus não se esqueceu da terra e abandonou a nação? Se eu errar, peço perdão, mas acho que está na hora de alguém que está lá por fora vir olhar mais pro sertão. Será que Deus ficou velho e não sabe mais o que faz? É que eu já pedi demais e ele não me atendeu. Já rezei, já fiz premessa, já li a Bíblia todinha, pode ver se a chuva vinha e até aqui não choveu. Jesus Cristo, me perdoe, mas é que eu fico zangado quando olho pro meu roçado e vejo tudo se acabar. Vendo as panelas vazias, uma mágoa me consome. Ver meu filho morrendo na fome, eu não tenho nada pra dar. Olhando a mata cinzenta, o campo todo pelado, o sol quente, avermelhado, dá vontade de morrer. E hoje em diante eu só rezo e só vou meter em eleição quando lá no meu sertão voltar de novo a chover.
Estamos apresentando Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Pois não é que voltou? Isso é o Onildo Barbosa, paraibano. Um grande poema aí, né? Desabafo de caboclo. Isso é muito bonito. Por isso que já estou alertando aí, né? A Secretaria de Agricultura do município de Patos, para ver já corte de terra, né? Por aí, né? Tem que agir, para não ficar para depois, né?
Chuva está aí.
A chuva está aí, né? Como o inverno se apresenta muito desmantelado. Então é aproveitar. Choveu, já pode ir pensando nisso aí.
Muito bem. E o programa agora Patos, esse sábado, acompanhando aí os acontecimentos do mandato. Gonçalves, nós tínhamos falado no bloco anterior, apresentando os requerimentos, né? Eu vou chamar a atenção aqui para os três principais que você colocou aí com relação às máquinas próprias do município, as contratadas, uma relação que você pediu à Secretaria de Infraestrutura, à Secretaria de Agricultura e à Secretaria de Serviços Públicos, né?
Exatamente, né? Porque aqui em Patos nós presenciamos, especialmente durante este ano, diversas fotografias. Chega um trator, faz uma foto. Chega uma retroescavadeira, faz uma foto. Tinha um tratorzinho pequeno, ficou tanta gente na frente que a gente não via nem o trator. Mas de toda maneira veio o trator. E aí a gente quer saber quantas máquinas estão disponíveis aí na Secretaria de Agricultura do município, porque tem uma demanda muito grande da zona rural para recuperação de barreiras, de açude, para abrir cacimba, para fazer açude, né, para fazer estrada, para matar burro, né, uma série de demandas aí. E a gente, na reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, ficamos apenas com a recuperação dos barreiros, inclusive recuperação de campo, de futebol, como é o caso lá de Chico de Miron. Chico de Miron é um cara que do Riacho da Catingueira aqui, mas ele desenvolve uma atividade importante do esporte. Então, se ele está incentivando o esporte, se ele está realmente mobilizando o esporte na zona rural, isso é fundamental, especialmente com a juventude. Então, não tem nada demais que as máquinas da prefeitura realmente façam campos de futebol na zona rural, façam campo, inclusive, na zona urbana, né? Inclusive ali nas Sete Casas, né? Tem um campo de futebol ao lado. E aí, por isso que eu solicitei também aqui quais as máquinas existentes na Secretaria de Infraestrutura, quais as máquinas existentes na Secretaria de Serviços Públicos, porque é uma grande dificuldade que nós estamos presenciando aí em diversos bairros. A buraqueira, é o matagal, é o lixo, tomando de conta. A situação da zona rural, o lixo da zona rural, também é uma coisa preocupante. O recolhimento do lixo, que é uma questão mais da Secretaria de Meio Ambiente, né? Mas aí, quais as máquinas hoje existentes na Secretaria de Serviços Públicos, na Secretaria de Infraestrutura e na Secretaria de Agricultura? Porque tem a questão dos canais. Como é que podemos fazer a limpeza, por exemplo, do canal da Palmeira, do canal do Morro, desse canal aí do Frango? Eu sei que não vai entrar uma mata ali, né? Não tem como, mas tem setores, né? Por exemplo, do Jardim Bela Vista até a Rua Luiz Félix, lá no Juá Doce, né? Não tem canal do Frango, inclusive o canal era para ir até o final, mas não tem. Mas tem uma passagem, inclusive, da Rua Luiz Félix, que sai ali do Juá Doce, da ponta do Juá Doce, a antiga estrada do Matador, que deveria ser recuperada pela Secretaria de Serviços Públicos, pela Secretaria de Infraestrutura, e não é recuperada, não é aberta aquela estrada. É uma avenida que vai ter, começa lá até a casa do saudoso Seu Nenha, está calçada a Luiz Félix, né? Falta inclusive uma parte da rua Francisco Macaúbas, que é um pequeno pedaço lá que não foi calçada essa rua. Mas aí você tem da casa do Seu Nenha, do antigo saudoso Seu Nenha, até a BR-230, aquele contorno, que está intransitável. E aí eu pergunto, por que a Secretaria de Infraestrutura não faz? Por que a Secretaria de Serviço Público não faz? Por que a Meio Ambiente também não vê isso aí? Então eu quero saber onde estão essas máquinas que não fazem esse serviço. E não é só nessas comunidades, não. Nós temos a situação do Jardim Magnólia, do bairro dos Estados, do Jardim Colonial, certo? Das Sete Casas, da Vila Teimosa, do Residencial Itatiunga, de alguns loteamentos, da Nova Brasília. É a buraqueira tomando de conta. Agora é o lamaçal tomando de conta. E a gente precisa realmente desse equipamento. Se não tem, por que não tem? Então, por isso que esses requerimentos que eu apresentei foi justamente nesse sentido. Onde estão essas máquinas? Né? Além das máquinas próprias da prefeitura, tem as contratadas, porque tem gente aí que alugou caçamba, que alugou caminhão, que alugou retroescavadeira, que alugou trator. Tem gente que aluga aí a prefeitura. E aí, onde estão essas máquinas? Estão fazendo serviço de quem? A gente precisa saber. Porque quem precisa realmente dessa demanda é justamente os moradores e moradoras, não apenas aqui da zona urbana de Patos, mas também do distrito de Santa Gertrudes. Aquele lamaçal, quem vai ali para o fechado, entra quando você chega, entra quem vai de Patos a Santa Gertrudes, do lado esquerdo, depois do da lombada eletrônica, que entra à esquerda, que vai lá para o conjunto novo, que vai para o ginásio de esporte que para mim precisa ser recuperado, o lamaçal toma de conta. Gente, aquilo ali tem que ser calçado, asfaltado, tem que tomar atitude ali no distrito de Santa Gertrudes, né? Porque faz calçamento, mas ali aí, quem vem de moto cai, quem vai a pé cai, né? É perigoso até um carro descer ali, mas especialmente de moto, né? Que quem tiver com pneu de moto aí velho, adeus, né? Vai cair tranquilamente. E tem o pessoal, tem gente que são trabalhadores, trabalhadoras, pessoas idosas, né? Inclusive quem vai, por exemplo, hoje comer uma galinha lá na, num restaurante, né? Num bar lá da Lucineide Bola, né? Tem a galinha de capoeira com arroz de graxa, né? Uma beleza ali. Então, quem for ali, por exemplo, chovendo, o lamaçal toma de conta, a água fica empoçada, a lama fica lá empoçada, e nós tomamos uma atitude, tem que resolver isso. Aquilo tem que ser calçado. É pedra de calçamento, se não for, asfalto. Mas tem que resolver aquilo ali. Então, porque muita gente esquece de Santa Gertrudes. Santa Gertrudes é o único distrito que a gente tem. Então tem que ser bem cuidado, né? A questão da saúde, né? Tá lá, qual o benefício que foi feito até agora na UBS Antônio Urquiza, né? Inclusive vou falar há pouco que eu mandei, apresentei uma emenda impositiva para a UBS lá no distrito de Santa Gertrudes. Mas tem que fazer realmente essa luta da zona rural, da zona urbana, né? E essas secretarias de infraestrutura, de agricultura e de serviços públicos, né, tem que andar realmente juntamente aí também com a saúde, né, com o meio ambiente, né, com a educação e assim sucessivamente. Então esses três requerimentos foram justamente nesse sentido.
E ainda na ala de requerimentos, nós vamos falar aí, você fazer algum esclarecimento sobre este requerimento que trata de esclarecimento sobre o cancelamento de atendimentos às crianças autistas no SER de Patos.
Exatamente, isso foi um requerimento direcionado à Secretaria Municipal de Saúde, porque nós recebemos denúncias dos pais que foram suspensos esses atendimentos às crianças autistas no SER. Essas crianças eram atendidas aos sábados, vale salientar aqui que de segunda a sexta tem atendimento, problema aos sábados, elas eram atendidas por terapeutas ocupacionais, por fonoaudiólogos e psicólogos, e, no entanto, foi suspenso esse serviço aos sábados. E há uma demanda muito grande no SER, aqui em Patos. Essa política aqui tem que ser melhorada, tem que ser contratado novos profissionais, temos que ter outros espaços aqui para o atendimento dessas crianças, porque se não cuidar dessas crianças agora, a tendência realmente é dificultar ainda mais, não apenas as suas vidas, mas também dos pais. Só sabe a dificuldade que um pai, uma mãe tem de um filho especial, né, de ter um autista, certo? É quem realmente convive no dia a dia. São muitas demandas, é uma dificuldade tremenda, né, por parte dessas pessoas, e muitos não têm realmente condições de pagar a esses profissionais, não tem recurso para isso, e quem tem que oferecer é justamente o município, né? A gente sabe que as políticas públicas nesse desgoverno Bolsonaro foram deixadas de lado, né? Agora devem ser retomadas no governo Lula a partir do dia 1º de janeiro de 2023, se Deus quiser, vai tomar posse, mas ele está, inclusive esse presidente está deixando um rombo aí. Essa política de políticas públicas, especialmente na área social, foram desmanteladas, né? Bloqueios e mais bloqueios, é a questão do meio ambiente, é a questão da educação, da saúde, essa área de serviço social foi completamente desmantelada. E nós precisamos, inclusive, retomar esse trabalho, né? Nós precisamos de muitos psiquiatras, nós precisamos de muitos psicólogos, nós precisamos de muitos profissionais nessa área, especialmente para atender essa turma aí do Bolsonaro que está completamente louca, né? Está uma loucura, né? A gente cantando o hino nacional para um pneu, é outro subindo numa parede, parece uma lagartixa, né? É outro indo na frente dos quartéis, né? SOS, é outro pulando de ponte, está uma loucura. Então tem que realmente melhorar muito essa área social aqui no nosso país, né, para atender essas pessoas. Agora, voltando para essa questão dos autistas, eu vou realmente, estou aguardando esse esclarecimento por parte do secretário Leondas. Tem que aumentar o número de profissionais para atender realmente essa demanda, como também a questão da saúde, as unidades básicas de saúde. Vai começar o sofrimento agora em dezembro e janeiro, porque ainda temos uma grande dificuldade de atendimento médico nessas UBS aqui em Patos. Você encontra lá o enfermeiro, o técnico de enfermagem, você encontra o dentista, auxiliar de saúde bucal, você encontra o vigia, em algumas encontra recepcionista, você encontra agentes comunitários de saúde, você encontra agentes de combate às endemias. Agora, o médico continua com a folga aqui em Patos. E eu tenho certeza que estão recebendo integralmente. Agora, tiraram a folga dos demais servidores. Então, a luta que a gente realmente também tem travado aqui no nosso município. Não apenas nas condições dignas de trabalho para os servidores e servidoras, como também o atendimento, né, nas UBS, que existe realmente essa grande defasagem. Porque quando não tem um médico, praticamente a UBS não cumpre o seu papel integralmente.
É uma situação difícil, Gonçalves. Até aproveitando, me chegou uma denúncia, um comentário de uma pessoa que eu vou passar ainda para você, para a gente averiguar, o mandato averiguar, porque alguém tinha dito que uma médica em uma determinada UBS estava dizendo que não ia mais atender as pessoas porque estavam vindo as mesmas pessoas toda vez, toda semana eram as mesmas pessoas, ela não ia estar atendendo as mesmas pessoas. Eu quero crer que isso seja uma brincadeira, porque é muito estranho, né? A pessoa me diz, não, a médica está chateada, porque diz que vem sempre as mesmas pessoas no posto de saúde. Mas se são as mesmas pessoas que moram naquele bairro, então eu acho que são eles mesmos que devem ir, né?
É porque tem uma grande dificuldade. Você vai na UBS e o médico que lhe atende, certo? Aí solicita um exame, quando solicita. Você tem a maior dificuldade para fazer esse exame. Aí você, por exemplo, você vai na UPA. Se for uma coisa simples, tudo bem, você toma medicação, vem para casa, mas aí essa doença ela não é investigada, certo? Você pode ter uma diarreia, mas talvez não possa ser só a diarreia, né? Possa ter outros problemas, aí não é investigado isso. Você vai no hospital infantil, a criança é atendida, a mesma coisa, muitas vezes não é investigado, porque está com febre. É diferente de você ir a um médico particular, porque ele vai pedir exame, ele vai olhar a garganta, tudo direitinho, né? Muitas vezes o médico olha e já prescreve a medicação lá, certo? E pronto. E manda aí, você tomou, quando terminar, pode ir para casa. Certo? Então acontece isso, né? É um atendimento muito precário. A mesma coisa acontece no freio de caminhão, num próprio hospital. Quantas pessoas não vão e voltam? Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui concreto. O acidente que aconteceu, né, com o incidente, né, com o vereador Salles Júnior, ele chegou todo quebrado no hospital, né, todo quebrado, clavículo, uma série de coisas, né, se acabando de dor, e pelo jeito, né, disse, não, aqui é normal, o cara todo quebrado. Foi que ele disse, não, eu estou sentindo isso, foi que foi atendido. A esposa, inclusive, reclamou, né, a família reclamou. É desse jeito que acontece. Eu tive um dia, inclusive, no hospital regional. Gente, eu contei 25 pessoas, né, naquela área de atendimento ali, né? Não é brincadeira, né? As UPAs, né, também com muitas dificuldades. Então veja bem, essa saúde, né, a gente tem que lutar realmente para melhorar. Então essas coisas simples, que os médicos pensam que são simples, você passa um dia, dois dias, volta mesmo um problema, você vai ter que ir lá e tem que atender. Essa é que é a questão central, mas infelizmente não acontece isso, né, com todas as pessoas. É uma luta danada para você conseguir alguma coisa. Agora mesmo, eu denunciei na Câmara essa semana a situação do pessoal da Covid aqui em Patos. Primeiro que a Secretaria de Saúde de Patos tem que determinar aí, e o gestor municipal, o uso obrigatório de máscara. Nós temos aí professores com Covid, nós temos alunos com Covid. Só temos aí 20% da população que tomou a quarta dose, é um índice lá embaixo, né? Essa vacinação no Brasil foi totalmente prejudicada com esse Bolsonaro, que agiu de forma irresponsável mesmo. Ah, se tomar vacina vai virar jacaré. Eu quero saber o que aquela peste virou, né? Mas veja bem, é uma situação lamentável que a gente está vivendo, né? Aqui no município, então tem que realmente ver o uso obrigatório de máscaras. Outra demanda também, em relação à Covid no Hospital Regional de Patos. Ontem eu soube, né, que o diretor do hospital vai reabrir leitos, né, para atender as pessoas com Covid, mas estavam sendo, inclusive, resolvido isso aí através de Pombal. Quer dizer, tu adoece aqui em Patos, tu vai para Pombal? Gente, essa Covid é tão terrível que não dá para o cara ficar na cidade, já é ruim. Imagina ir para outra cidade, as pessoas não podem acompanhar. Por exemplo, tem uma pessoa internada em Pombal. Tá bom, é pertinho aí Pombal. Para uns, outros não. Aí como é que essa pessoa vai ficar? Não pode ficar no hospital, não mora em Pombal. Então não justifica. Ainda bem que eu fiz essa denúncia na Câmara, e sexta-feira ontem, né, foi realmente, vai reativar esses leitos para a Covid aqui em Passos, porque em Passos, eu lembro muito meu irmão, né? Meu irmão já faleceu, Geraldo Sampaio, e Geraldo dizia o seguinte: ficam esses políticos aí enganando o povo de Passos, a capital do sertão. Que capital do sertão é essa que não tem um hospital que preste? Que capital do sertão é essa que você procura uma peça para um carro numa loja, não encontra? E se rodar mais 10 lojas, não encontra? Que capital do sertão é essa que você procura um medicamento numa farmácia, se você não encontrar, pode procurar em dias que também não tem? Que capital é essa que a gente não vê o povo com moradia digna? Então ele contestava muito isso aí. E realmente é uma realidade até hoje. É uma realidade até hoje. Não justifica encher o peito e dizer a capital do sertão. Teve até deputado que apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa. Capital do sertão. Pra quê? Pra não ter nada? Pra não ter moradia? Pra não ter saúde digna? Pra não ter educação de qualidade? Pra não ter emprego para o povo? Pra as coisas irem pra onde? Pra Sousa, pra Cajazeira, pra Campina e João Pessoa? E não vir pra cá? Né? Então tem pressão de político que faça luta. E no entanto não é feito aqui em Paz. O que vai mudar na vida do povo de Paz? Passa agora a ter um título de capital do sertão. Mudou o que na vida da gente? Nada. Vai mudar, sabe o quê? É botar esse hospital regional para funcionar, essa maternidade para funcionar, para quando a mulher pobre chega lá, não está esperando, precisando de fazer uma cesariana e está com dificuldade, né? Porque a rica vai o médico particular, resolve bem ligeirinho. Agora, quando é uma pobre, uma mulher pobre, certo? Especialmente jovem, aí não quer fazer. Muitas vezes morre o filho, ela e por aí vai. Nós precisamos de atendimento no Hospital do Bem, de qualidade, nós precisamos no Hospital Infantil, nas unidades de saúde, nas UPAs, no Frei Damião. Então o que nós precisamos é isso, gente. Aí agora vem com essa tese, Hospital do Trauma. Eu só queria que pelo menos funcionasse as cirurgias eletivas, certo? Eu só queria pelo menos que esse centro de ortopedia aqui, né? Essa área de ortopedia do hospital, as pessoas não demorassem aí 15 dias, 20 dias para fazer uma cirurgia. Né? Porque diz que estão preparando. Não, é porque nós estamos preparando. O paciente está sendo avaliado. Pô, tu está com o braço quebrado, tu está com a perna quebrada, tu está com a clavícula quebrada, tu está todo quebrado, aí não faz uma cirurgia, passa 15 dias com dores, aí não faz a cirurgia, não pode fazer, tem que passar 15 dias. Onde é que existe isso? Porque quando é um rico, faz no outro dia. Faz no outro dia. É? Aí aparece os politiqueiros que eles vivem da desgraça dos outros mesmo, sabe? Da desgraça do dia. A família agradece e ainda volta nessas pestes no dia da eleição. É desse jeito que funciona. Ou seja, eles querem que o povo continue desempregado, passando fome, sem ter onde morar. Se precisar de um cachê, tem que estar pedindo um vereador. Certo? Um cachê. Certo? Que é um comprimido, viu? Para quem não sabe. Certo? Tem que estar dependendo do vereador. Certo? Para o vereador se achar como o salvador do povo. Eu faço o contrário. Eu quero que as coisas aconteçam sem interferência dos políticos, que todos sejam bem atendidos. Né? Por isso que todas as vezes que eu sou procurado, eu digo, me dê o nome do paciente aqui, não é para estar ligando, ei, ajeita aí para fulano, que é uma pessoa minha. Não. Digo, ó, essa pessoa está aí, faz tantos dias e não foi feita a cirurgia. Nós tínhamos uma companheira aí, uma senhora já idosa, do dia 1º de novembro foi internado. Eu vim fazer a cirurgia no dia 14 de novembro. Quase 15 dias. Né? Então é isso que a gente tem que acabar, gente. Que é dinheiro nosso, dinheiro do povo. Não é dinheiro de politão. Não é dinheiro de vereador, não é dinheiro de prefeito, nem de vice-prefeito, nem de deputado, nem de governo do estado, nem de vice-governador, nem de deputado, nem senador. Não é dinheiro de político, não. É dinheiro do povo. É o que está no orçamento. Então tem que atender o povo. Mas infelizmente isso não acontece.
Essa questão de humanização, muito importante também tratar, né, Gonçalves? Porque eu, um exemplo próprio, eu fui aqui ao hospital regional para tomar uma injeção, uma vez a Tassil. Precisava tomar lá, que não é um negócio muito bacana, mas eu comprei aqui na farmácia, porque ela tem dois tipos, é aquela que é misturadazinha, dói menos, é a massa. Mas eu fui tomar lá, porque como eu sou diabético, precisava verificar as coisas, muito bem. fiz toda a triagem e fiquei lá com a injeção na mão, esperando alguém para aplicar. 25 minutos. Passava gente de um lado para outro, nem olhava para mim. Nem olhava.
E era porque você estava com injeção na mão.
Na mão. Mas aí, de repente, eu tive que falar com alguém que eu conhecia para que a pessoa viesse lá me atender. Veio a menina que estava em outro bloco, uma enfermeira, uma técnica, que conhecia essa outra pessoa e disse, eu vim aplicar. Mas já havia passado por mim médico, enfermeiro, técnico, e ninguém olhava. Eu sentado lá com a injeção na mão. Eu acho que ele pensava até que era uma estátua, né? Eu fiquei lá com a injeção na mão. Então, eu me lembro que você contava, quando esteve em Cuba, o tratamento humanizado dos médicos. Me lembro até que você contou de um médico que estava mexendo no dedo de um menino lá. Acho que você esteja lembrado.
Na verdade, eu saí de manhã de sandália. Eu sempre ando de tênis, aí eu levei uma topada. Sofri uma topada.
Foi você.
Sofri, levei, eu falo o que o povo entende. Aí ia passando uma senhora, começou a sangrar meu dedo, aí ia passando a senhora, disse, senhor, tem uma policlínica aqui nesse quarteirão, no segundo quarteirão. Cheguei lá, nessa policlínica, nem perguntaram meu nome, de imediato aplicaram o antitétano, fizeram curativo, tudo direitinho. Né? Agora eu cheguei lá na policlínica, inclusive essa visita eu fiz com jornalista Wander Cimedeiros e com o secretário Zeca. Aí eu digo, Zeca, esses equipamentos que tem aqui nessa policlínica em Cuba, tem algum impacto? Ele disse, rapaz, só tem um ressuscitador num freio de amião e assim mesmo está quebrado. Então, veja bem, é o atendimento humanizado em Cuba. Em Cuba, né? E muita gente... Vai morar Cuba. Em Cuba. Ah, se a gente morasse em Cuba. Né? Pode ter certeza que o atendimento aqui seria outro, porque lá em Cuba o médico olha para você integralmente. Aqui, primeiro olha quanto você tem, certo? Quem você é, certo? Para depois realmente lhe atender, certo? Porque não era para diferenciar uma consulta particular de uma na UBS, no Frei Damião, numa UPA. Era para ser realmente bem, uma coisa bem feita, né? Mas não, é num supapo aqui, né? É num supapo. Né, na rede pública. Isso é municipal, estadual, federal, é assim sucessivamente. Mas vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida a gente volta aqui com o programa Agora, Patos.
Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar. Comigo
você me quiser e comigo ficar, mando embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser,
Agora, Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
De Fibres, se você me quiser. Linda canção.
Muito bem, Gonçalves, nesse bloco agora eu queria iniciar com algo que eu considero muito importante, que é a questão das plenárias que está aí do mandato e agora está previsto para daqui a pouco, inclusive, né, a partir das 14 horas, a plenária Zé Gonçalves e a luta das mulheres em Patos, com uma programação bastante importante, começando com a avaliação do mandato, do vereador e desafios na luta das mulheres. Vai aí acontecer um ato político-cultural dos comitês populares de luta, não é isso? Também a análise de conjuntura com a companheira Dilley, que é dirigente nacional do MST aqui na Paraíba. Teremos a exibição do documentário Mátria Silva, do UEPB, e a apresentação artística de Pedro Munhoz. É a partir das 14 horas, daqui a pouco, você que está, inclusive, acompanhando o programa Agora Patos, é também convidado para ir lá no auditório da Associação Comercial de Patos e participar dessa plenária. Com relação a essa plenária, a importância que você diria ter para o mandato?
Olha, primeiro eu quero agradecer aqui aos companheiros e companheiras do MST. Nós temos a companheira Zilma e outras companheiras, a Dilley, da direção estadual do movimento, né? O companheiro também Rabai, que contribui decisivamente, né, na luta do movimento Isso Sem Terra aqui no nosso sertão, na Paraíba e no Brasil, é uma liderança, né? Todos esses companheiros e companheiras que definiram realmente a gente fazer essa atividade em conjunto, né? E essa plenária, ela tem como objetivo a gente fazer uma avaliação do nosso mandato. Como é que está o mandato do vereador Zé Gonçalves? O que precisa melhorar? O que precisa, na verdade, ser construído? E essa construção, ela passa necessariamente, né, pelas mulheres. Então, por isso que neste mês de dezembro, nós fizemos a avaliação ano passado, né? Estamos fazendo agora, direcionando essa avaliação junto às mulheres do campo, da cidade, né? A juventude, as mulheres, as companheiras que no dia a dia participam efetivamente dos movimentos sociais. E aí eu quero fazer esse convite aqui a todas as lideranças comunitárias, rurais e urbanas aqui de Patos, do distrito de Santa Gertrudes, as companheiras do assentamento Patativa, também lá do Campo Comprido, as companheiras das associações, né, tem inclusive a Giane Venâncio, que já confirmou presença, né, outras lideranças, a participação também das companheiras dos Sem Tetos, lá dos Sapateiros, deve vir uma participação lá das mulheres, as companheiras também do Serrote Liso, as companheiras da Associação dos Catadores e Catadoras, né, tem Dona Nina aí que sempre tem participado efetivamente dessas nossas atividades, as companheiras da comunidade afro aqui em Passo, né, tem Mãe Edna, que também tem confirmado a presença, né, nessas atividades nossas, as companheiras dos movimentos sociais, né, da Diocese de Patos, né, que faz esse trabalho brilhante junto aos vulneráveis aqui do nosso município, né, as companheiras da Pastoral da Pessoa Idosa, as companheiras do Conselho do Idoso, do Conselho de Mulheres. Então nós queremos, na verdade, envolver, né, todas essas pessoas para a gente fazer essa avaliação e, ao mesmo tempo, é importante essa análise de conjuntura política atual com a companheira Dilley, que é uma combativa mulher, dirigente nacional do MST, esse documentário através da EPB, Associação dos Docentes da UEPB, Mátria Silva também, é fenomenal isso aí. E a apresentação artística de Pedro Munhoz, né, que realmente é uma figura extraordinária. Então nós queremos aqui já fazer esse convite daqui a pouco, às 14h, no auditório da Associação Comercial de Passos, para a gente fazer realmente essa atividade, né? Começará às 14 horas e eu acho que no máximo até às 18 horas a gente pretende encerrar. O objetivo central é unificar esse trabalho, né, das mulheres, dar uma fortalecida no nosso mandato, porque a minha concepção é a seguinte: a emancipação das mulheres passa também pela participação de outros segmentos da sociedade, inclusive dos próprios homens. Nesse encontro, essa plenária, ela não está fechada apenas às mulheres, mas também aos homens, né? A todos os companheiros e companheiras que podem participar e emitir as suas opiniões, as suas sugestões. Não é um movimento, não é uma plenária exclusiva, né, com as mulheres, mas todas e todos podem participar, especialmente dos movimentos sociais. Está, né, sendo convidado aí as companheiras do Olga Benário, do Movimento de Mulheres Olga Benário. Está sendo convidado aí as companheiras da UBM, a União Brasileira de Mulheres, certo? Os Sem Tetos, as Sem Tetas, os Sem Terra, as Sem Terra, e também os com terra, né? Porque já tem muita gente aí, no caso, o Patativo do Assaré e o Campo Comprido já tem terra, né? Já foi resolvida a parada, né? Falta agora apenas muito investimento, né? As mulheres que estão aí no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho de Serviço Social, Conselho da Pessoa Idosa, na Secretaria de Mulheres, né? Os companheiros da Juventude. Então, nós realmente estamos convidando todas e todos que possam participar. Então, daqui a pouco, a gente se encontra no auditório da Associação Comercial aqui de Paz.
Muito bem. Todos convidados, portanto, para esse grandioso evento do mandato juntamente com as mulheres aqui de Patos. Também gostaria, ainda falando sobre o trabalho do mandato, chamar a atenção aqui para dois projetos de lei que foram aprovados já em segunda votação na sessão ordinária ocorrida em 1º de dezembro, que foi o projeto de lei número 82, onde reconhece de utilidade pública a Associação dos Artesões e Artesãs de Patos, e o projeto 083, que reconhece de utilidade pública a Associação de Moradores do Juá Doce e Jardim Bela Vista.
Exatamente, né? São duas entidades importantes, inclusive eu fui um dos fundadores, né? Foi, na verdade, o fundador da Associação de Moradores do Juá Doce e Jardim Bela Vista, né? Moro lá até hoje. A casinha está lá, Rua Luiz Félix, 128, né? Desde 74. Então, veja bem, essa associação ela foi fundada em 1993. Né? E agora, no próximo ano, né, estará completando aí 30 anos. E a Associação dos Artesãos e Artesãs de Patos, também esse reconhecimento de utilidade pública, né? Tem como presidente Perla Alves, né, que inclusive daqui a pouco estará participando também da nossa plenária. Vai até fazer lá, colocar uma mesa com os produtos, né, com artesanato, uma produção, né, dessa associação, onde todos realmente podem adquirir, né, comprar. Né? Inclusive, Perla confirmou aqui a presença da representante da Federação de Cultos Afros do Sertão nessa plenária de logo mais. Também uma participação efetiva, né, da Associação de Apoio à Mulher Patuense, né, inclusive fundada aqui pela companheira Francisca Vasconcelos, que agora está em Areia, Paraíba, né, e a presidenta agora é a dona Socorro Cavalcante, tem Graça, que é a tesoureira, né, Francisca, e outras companheiras que estão à frente dessa associação, que também estarão participando, essas companheiras, dessa nossa atividade logo mais às 14h. Então, veja bem, o reconhecimento de utilidade pública tem como objetivo de fazer parceria com a prefeitura, com o governo do estado, com o governo federal, certo? De inclusive encaminhar emendas impositivas para essas associações, porque um dos critérios é justamente ter um trabalho social e ser reconhecido de utilidade pública, né? Então, por isso que nós estamos direcionando esse reconhecimento de liberdade popular à Associação dos Joadores de Jardim Bela Vista e também das artesãos, dos artesãos e artesãos de paz. E deveria ser o contrário, né? Primeiro das artesãs para depois ser dos artesãos. Mas tudo bem, fica a critério de quem fundou. Vamos agora para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Tudo era apenas uma brincadeira, e foi crescendo, crescendo, me absorvendo, e de repente eu me vi assim, completamente seu. A minha força amarrada no seu passo, vi que sem você não tem caminho, eu não me acho. Vi um grande amor gritar dentro de mim, como eu sonhei um dia. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais forte, mais sentida, quando a poesia fez folia em minha vida, você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre. Tem saudade até que é bom, é melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim, eu tenho sim. Não tem desespero não, você me ensinou milhões de coisas que um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais forte, mais sentida, quando a poesia realmente fez folia em minha vida, você veio me contar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre. Tem saudade até que é bom, é melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim, eu tenho sim. Não tem desespero não, você me ensinou milhões de coisas. Tem um sonho em minhas mãos, amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais feliz. Mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre. Tem saudade até que é bom, é melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim, eu tenho sim. Não tem desespero não, você me ensinou milhões de coisas. Tem um sonho em minhas mãos, amanhã será um novo dia, certamente eu vou ser mais. Mas não tem revolta não, eu só quero que você se encontre. Tem saudade
a... Agora Patos, sob a responsabilidade do vereador Zé Gonçalves. Um mandato popular e de luta em defesa dos trabalhadores e do povo.
Pois é, o grande peninha aí, né? Sonhos. Isso aí vai para minha esposa Gisélia, né, que está na escuta do programa. Muito romântico essa música, né?
Muito bem, são os sonhos.
É, sonhos.
Gonçalves, Com relação às emendas impositivas, que foi uma celeuma danada com as emendas deste ano, né, que é o exercício, como é que ficou a posição do Ministério Público com relação a essas emendas passadas e as emendas que você já apresentou agora para o próximo ano?
Olha, veja bem, primeiro, toda essa celeuma ela foi provocada pela própria Prefeitura, pela Procuradoria Jurídica do município. E aí complicou, por isso que houve esse atraso. O Ministério Público mandou um parecer agora para a Câmara Municipal no dia 30. E três entidades não foram pagas essas emendas, praticamente quatro entidades. Foi a Associação dos Vaqueiros, a Loja Maçônica, a UAC e a UMAC. A UAC e a UMAC, inclusive, eu apresentei essas emendas porque eu coloquei para aquisição de terrenos para construir suas sedes. E, no entanto, o Ministério Público entendeu diferente. Mas eu estou satisfeito porque saiu para o Grupo Viva a Vida, saiu para a Mitro Diocesana, saiu para a Liga Patoense, né, de futebol, e eu acho que. E as outras entidades, né, associações e tudo. E agora eu apresentei novamente as emendas impositivas, vou tratar melhor num próximo programa, não apenas para as entidades, mas também para a saúde aqui no município de Patos. Né? Então, eu vou tratar disso aqui num próximo programa, porque fica tem mais espaço, né, para que a gente realmente possa trabalhar isso, e também vou falar sobre a lei orçamentária anual, né, num próximo sábado. Eu quero aqui reforçar esse convite para você, mulher, para você participar daqui a pouco na Associação Comercial de Patos, às 14h, né, dessa plenária popular e de luta, para que a gente faça uma avaliação do nosso mandato de vereador, e também tem toda essa programação com as companheiras do MST, uma análise de conjuntura e outras importantes discussões que irão acontecer daqui a pouco na Associação Comercial de Patos, né? Então, forte abraço, nos encontraremos daqui a pouco na nossa reunião, e no próximo sábado estaremos aqui com mais um programa Agora Patos.
Vamos agradecer a audiência dos nossos companheiros e as companheiras que têm participado ouvindo assiduamente o programa Agora Patos todo fim de semana. Agradecer a todos vocês, reforçar, como disse o vereador Zé Gonçalves, para que daqui a pouco, às 14h, vocês possam participar conosco desta plenária, sobretudo as mulheres que têm demonstrado aqui muita força, muita luta. Né? Aproveitar, Gonçalves, para mandar um abraço aí para a companheira Josa, que tem participado também efetivamente das plenárias, do mandato, e com certeza deve estar também daqui a pouco lá conosco nessa plenária. Um abraço a você, Josa, aos nossos ouvintes. Se Deus quiser, no próximo sábado estaremos aqui com o programa Agora Patos. Um forte abraço e até lá.
Final do programa Agora Patos. Um programa do vereador Zé Gonçalves. Até o próximo encontro.